Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Sessão Cine Garimpo. Hoje a gente vai falar de Zona de Interesse, um filme que traz uma experiência sensorial. Olha, não precisa estranhar a abertura do filme, porque é diferente mesmo. A ideia do diretor foi fazer a gente pensar fora da caixa e explorar outros sentidos. Por isso, muita atenção ao som do filme. Deixa eu ver sua poltrona G7, pode ir entrando que já a gente começa. Boa sessão. Cinéfilo querido, este é o podcast que te leva para pegar um cineminha, uma parceria Cine Garimpo e Vida Simples. Como sempre, quem acompanha você é a jornalista Suzana Vidigal, que tá sempre garimpando filmes e séries para fazer o que ela mais gosta, ver a vida com o cinema como pano de fundo. Mantenha seu celular sempre ligado para não perder nenhuma informação. E aqui no Sessão Cine Garimpo é permitido fazer outras atividades enquanto você escuta o episódio. É permitido também recomendá-lo aos amigos. No caso de dúvidas ou sugestões, nossa brigada de cinéfilos estará à disposição para auxiliá-lo no @cinegarimpo no Instagram. Bom garimpo e ótimo episódio a todos.
Serving in my script was how those sounds could come across the wall and kind of permeate every frame of the film, bear down on this kind of mundanity that we're sort of witnessing day to day. And so really it sort of felt like that was the second film we were making. We always talked about there are two films, the one you see and the one you hear.
Como é que seria possível fazer com que os sons vindos do campo de concentração de Auschwitz fossem ouvidos do outro lado do muro? Com essa pergunta, Jonathan Glazer começa a conceber Zona de Interesse. O diretor deu uma entrevista ao podcast The Doble Institute durante o New York Film Festival. E nesse trecho que a gente acabou de ouvir, Glazer completa dizendo que a ideia sempre foi conceber dois filmes em um. Um filme seria aquele que vemos e o outro que ouvimos. Começar esse episódio com essa declaração me pareceu bem propício, porque explica não só os significados embutidos em cada uma das escolhas do diretor, e olha, não são poucas, mas também explica a maneira com que o filme foi rodado, que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Zona de Interesse levou o Grand Prix no Festival de Cannes, que é o segundo prêmio mais importante depois da Palma de Ouro. Não dá pra dizer que esse filme perdeu pra Anatomia de uma Queda, que levou o prêmio máximo. Que, aliás, tem um episódio aqui do Sessão Cine Garimpo dedicado a ele. O que dá pra dizer é que não foi um jogo fácil pro júri do festival escolher entre os dois filmes, mas eu aproveito pra colocá-los no mesmo patamar de importância. O que chama atenção aqui é que Zona de Interesse também tem 5 indicações pro Oscar, e isso é maravilhoso pra nós cinéfilos. Claro, gente, traz os filmes de autor que saem do comum, que propõem linguagens diferentes pra falar de temas muitas vezes já explorados, traz esses filmes pro radar do público. Não que sejam filmes de grandes bilheterias, não é isso, mas eles se tornam comerciais à medida que ganham notoriedade nas premiações. E isso ajuda muito no garimpo, porque a ideia aqui é sempre sugerir filmes que tragam maneiras diferentes de ver o mundo, que produzam reflexões importantes e transformadoras. Tudo isso para dizer que Zona de Interesse propõe algo muito diferente, embora possam dizer que revisitamos aqui o Holocausto Judeu na Segunda Guerra Mundial e que o assunto já foi abordado inúmeras vezes. Pois é, se o seu pensamento é esse, Jonathan Glazer veio para desconstruí-lo. E para isso, temos que olhar bem de perto, ou melhor, temos que escutar com muita atenção.
Auch Gemüse, ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin, hier ist rote Beete, das ist Fenchel,
die Rüben, Sonnenblumen,
ja. Und hier ist der Kohlrabi, die Kinder essen mal.
Zona de Interesse é baseado no livro homônimo do escritor britânico Martin Amis, mas é bem diferente. O Jonathan Glazer sabia, desde o princípio, que ele não queria fazer um filme que mostrasse o horror de dentro do campo de concentração. Ele acreditava que seríamos capazes de construir essas imagens dentro da nossa cabeça, a partir dos filmes de ficção, dos documentários, das fotos e livros sobre o Holocausto. Como ele já tinha uma preocupação com a representação do sofrimento e com a responsabilidade que vem com isso, não mostrar estas imagens fez todo sentido. Apesar de ser um filme que fala da vida do comandante nazista Rudolf Hess, que morava numa linda casa vizinha a Auschwitz, não tem nenhuma cena de dentro do campo. Não vemos prisioneiros, execuções, fome, nem doença, violência, trabalho forçado, câmara de gás. O que vemos é um muro bem alto, separando o lindo jardim florido da família Hess, com piscina e horta, da fumaça preta dos crematórios. O que compõe o horror é o som que vem do outro lado do muro e que penetra na vida perfeita dos Hess, se mescla com ela e praticamente a define. É um conjunto de sons, de gritos, passos, tiros, caminhões, trens, que se incorpora à realidade e faz parte dela. Ninguém contesta. É a máquina do campo de concentração em pleno funcionamento e de forma constante. Optar por não mostrar o rosto dos prisioneiros é também uma maneira de trazer a noção de coletividade, de falar dos milhões de judeus mortos no Holocausto. Sabendo disso, se você ainda não assistiu ao filme, segure-se já na cena de abertura. O título do filme aparece na tela preta para depois ir desaparecendo à medida que os sons vindos do outro lado do muro ficam mais intensos. E eles vêm para ficar, permeando o filme todo, fazendo a costura entre aquilo que vemos e o que realmente estamos dispostos a enxergar. Parece confuso, mas não é. A gente é que muitas vezes se habitua e não presta atenção. O filme é sobre isso, inclusive, sobre o hábito, sobre a banalização da violência. Para falar disso, Glaser adota a seguinte estratégia. Embora ele vá abordar um momento distante na linha temporal, afinal a gente está falando de 80 anos atrás, ele opta por não fazer um filme histórico. À primeira vista, isso pode parecer um pouco estranho e até anacrônico. Quando a gente olha com atenção para o figurino, para a decoração e manutenção da casa, para os utensílios de jardim, para a condição de preservação do próprio muro, percebemos que está tudo com cara de novo. E é mesmo tudo propositalmente novo. Não tem aquele ar vintage como normalmente a gente vê nos filmes históricos. Assim, o Glaser nos aproxima daquele momento e evita o que ele chamou durante a entrevista coletiva lá em Cannes de distanciamento histórico conveniente e seguro. O raciocínio é simples. Quanto mais distante no tempo, menos eu me identifico e menos aquilo me diz respeito. É um filme visto sob o olhar do século XXI. O som constante dá a ideia de que essa realidade é perpétua, de que acontece o tempo todo. A gente ouve, mas não escuta.
And then it was about how not to shoot, how not to use the artifice of cinema, how not to glamorize, how not to empower these characters with the tools of cinema, the tropes of cinema, how you light nicely, how you frame nicely, how you sort of get a close-up and an over.
Jonathan Glaser traz para o presente essa dinâmica da violência intrínseca ao ser humano. É aqui e agora. E dessa premissa nasce a decisão de retratar os personagens de forma mais realista possível. A ideia era não glamourizar os personagens, não empoderá-los através das ferramentas do cinema. Para isso, a primeira decisão. O filme teria que ter atores alemães, embora ele, o diretor, não fale alemão. Sandra Hüller e Christian Friedel são Hedwig e Rudolf Hess, personagens que fazem de tudo para manter o privilégio, o conforto e a segurança daquela vida que eles sempre sonharam. O alto posto de Rudolf como comandante de Auschwitz é retratado como um cargo executivo de uma grande empresa, com seus desafios corporativos e seus benefícios próprios do ofício. As crianças se divertem no verão e a vida segue na paz e na tranquilidade, como se nada de anormal acontecesse do outro lado do muro. Ter atores alemães desse calibre é fundamental para que o filme funcione, assim como também é fundamental deixar os atores à vontade no set. Dessa forma, nós, espectadores, conseguimos perceber como eles se sentem, o que os motiva e o que é importante para eles para preservar essa zona de interesse intacta. Para isso, outra decisão correta do diretor. O filme não foi rodado num set tradicional, com câmeras espalhadas, iluminação artificial, fios por todos os lados. O set era uma casa normal, exatamente como a gente vê no filme. As câmeras foram embutidas nas paredes, os microfones foram escondidos e os atores eram filmados de diversos ângulos sem que soubessem para onde deveriam olhar. Apenas atuavam.
It's about not being involved, directly involved. So you are recording. We used to call it Big Brother in the Nazi house. That was how we kind of thought of it.
O próprio Glazer definiu o set como um Big Brother de uma casa nazista, observado através de um painel de monitoramento com todo equipamento disponível para a equipe acompanhar a atuação. Você pode se perguntar qual a razão das cenas com câmeras de visão noturna. Claro, sem iluminação artificial para criar o ambiente noturno, o que vemos é o que as câmeras são capazes de registrar. Inclusive, essa sacada me deu uma sensação de espionagem, de algo proibido. E de fato, prisioneiros não podem receber maçãs escondido, não é mesmo? Essa cena é genial. Zona de Interesse é uma experiência sensorial cortada por um muro do começo ao fim. Aliás, a escolha do desfecho do filme vem para reforçar a ideia de que essa violência não tem fim. É um muro imponente que divide, que impede de olhar além, que restringe o horizonte, que mostra só a ponta do iceberg, ou melhor, a fumaça preta do crematório. Muro que continuamos a construir para segregar pessoas, povos, raças, classes sociais, idades, pensamentos, ideias, religiões, modos de vida, famílias. Muros que tiram o outro da nossa vista naquela linha de pensamento de que o problema sempre são os outros. Agora que a gente já tem muitos elementos aqui para pensar sobre as zonas de interesse que mapeamos na vida e que queremos conservar muitas vezes a todo custo, repare se tem algum muro ao seu redor enquanto você escutava este episódio. Obrigada pela companhia nesta sessão Cine Garimpo e assim que as luzes da sala se acenderem, lembre-se de pegar os seus pertences. Eu, Suzana, sou responsável pela concepção, curadoria, roteiro e apresentação deste podcast. O Sessão Cine Garimpo tem o selo Vida Simples e este episódio conta com edição e sonorização de João Vitor Coura. Bom garimpo e até a próxima sessão.